condições de iniciar os nossos trabalhos. No meu papel de provedor dos interesses dos nossos colegas açorianos, peço a todos a máxima contenção na utilização dos tempos, visto que temos 163 minutos de debate à nossa frente, o que significa, como compreendem, mais do que 3 horas de debates. Portanto, vamos tentar cingir-nos aos tempos. O primeiro, peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E o Sr. Deputado André Ventura quer fazer uma interpelação à mesa?
Quero, Sr. Presidente, e no seguimento do que acabou de propor, de cingir muito rigorosamente aos tempos e lamentar fazê-lo com, já com o Sr. Ministro aqui, mas tinha que ser mesmo do ponto de vista regimental. Nós queríamos, uma vez tem que ser antes da ordem do dia, apresentar um recurso da ordem do dia nos termos do artigo 59, número 6 do Regimento, e tem que ser agora mesmo, uma vez que se trata da ordem do dia que vamos começar a discutir, e queremos propô-lo rapidamente um recurso ao plenário sobre essa matéria.
Muito bem, para o efeito, tem a palavra.
Muito breve também, Sr. Presidente, e é uma questão que eu penso que é menos partidária e mais regimental, e que é o seguinte: nós discutimos hoje neste plenário a questão da prescrição dos crimes de abusos sexuais de menores. O Sr. Presidente, e bem, gostava de sublinhar essa parte, não permitiu que um projeto do Chega viesse hoje à discussão pelo motivo pelo qual a Constituição e o Regimento são claros, que é não se pode discutir o mesmo assunto na mesma sessão legislativa. Aliás, conforme o Sr. Presidente já tinha decidido noutros casos semelhantes, a Constituição proíbe e o Regimento também. Acontece que o Regimento, no seu artigo 120, fala não só dos projetos de lei, como também das propostas de lei. E nesse caso, como disse o Sr. Presidente no despacho referente ao pedido de referendo que o PSD tinha feito e que o Chega já tinha proposto também, a proposta de lei que o Governo traz hoje à discussão não pode ser discutida, uma vez que incide sobre a mesma matéria que já tinha sido discutida nesta sessão legislativa, o prazo de prescrição dos abusos sexuais, e, portanto, viola claramente a Constituição e o Regimento ao ser discutido hoje, mesmo sendo agora da iniciativa do Governo, porque, como disse o Sr. Presidente, independentemente da iniciativa, o que conta é o objeto da ação. E o objeto aqui parece-nos ser semelhante, nos termos do artigo 120 do Regimento e do 167 da Constituição, parece-nos que este projeto terá que ficar para a próxima sessão legislativa, uma vez que incide sobre o mesmo tema, os prazos de prescrição dos abusos sexuais de menores. Pensamos que esta é a melhor interpretação que se possa ter, até porque temos precedentes, esta sessão legislativa, sobre isto.
Muito obrigado. Da minha parte, o que tenho a dizer é que a proposta de lei foi admitida, portanto não encontrei nenhuma inconstitucionalidade nessa proposta. O recurso está apresentado nos termos do Regimento, estou a citar de memória, mas peço aos serviços apoio se for necessário. Nos termos do Regimento não há discussão sobre este recurso, de forma que vou passar a colocá-lo à votação. Quem vota a favor do recurso apresentado pelo Chega, o Chega. Quem vota o Chega, só. Quem vota contra, o PS, a Iniciativa Liberal, o PCP e o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Abstém-se o PSD, o recurso foi rejeitado. Vamos então iniciar o primeiro ponto da ordem do dia, que é um debate de urgência requerido pela Iniciativa Liberal sobre educação. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, foram divulgados há poucos dias os resultados das provas do nono ano. Estes resultados são, a todos os títulos, preocupantes. É certo que a metodologia utilizada não permite uma comparabilidade perfeita entre os resultados de 2019 e os resultados de 2022. É certo também que, desta vez, os resultados não contam para a nota dos alunos que tiveram positivo e temos que admitir que possa ter havido, em alguns casos, menos investimento e menos esforço para preparar essas provas. Mas ainda assim, a diferença de resultados entre as provas 2019 e as provas 2022 são um sinal absolutamente preocupante do estado do ensino em Portugal. Vejamos alguns exemplos. Português. Em 2019, 6% das escolas tiveram média negativa. Em 2022, foram 30% as escolas que tiveram média negativa. Mas há mais. Olhemos para a matemática. Em 2019, 38% das escolas tiveram média negativa. E isso já era, senhores deputados, muito preocupante. Mas agora, em 2022, senhor ministro, 70% das escolas tiveram negativa, média negativa, a matemática. Mas se não podemos ignorar estes resultados, é importante que olhemos também para as suas causas. O Partido Socialista e o Governo têm no seu discurso, em permanência, uma ideia de que a escola pública é fundamental no desenvolvimento económico e social do país. E isso é verdade. Ninguém nega a importância da escola pública nesse desenvolvimento. Mas depois há um problema no discurso do PS e do Governo. É que tudo o que acontece de mal na escola pública parece não influir nessa componente de desenvolvimento social e económico. Isso é uma absoluta contradição no discurso. Ora, vejamos. O encerramento do ensino presencial durante longos meses, durante a pandemia, condicionou ou não condicionou as aprendizagens? Obviamente condicionou. A falta de execução de planos de recuperação como deviam ter existido, condicionou ou não condicionou as aprendizagens? A falta de professores no início do ano letivo, ao longo do ano letivo, com milhares, dezenas de milhares de alunos, sem professores, a uma ou mais disciplinas, condiciona ou não condiciona as aprendizagens? As greves sucessivas e prolongadas, reduzindo os tempos letivos, condicionando a aplicação dos próprios planos de recuperação, tudo isto condiciona ou não condiciona as aprendizagens? Obviamente que condiciona as aprendizagens. E, portanto, note-se que não estou sequer a questionar o atual modelo. O atual modelo que é um modelo centralista, um modelo de recrutamento centralizado, definição de conteúdos curriculares centralizados. Não é isso que eu estou a questionar. O que eu estou a questionar é a execução do modelo que o PS e o próprio Governo defendem. E, portanto, se nós admitimos que a escola pública tem uma enorme importância no desenvolvimento económico e social do país, temos que admitir também que quando as coisas não correm bem e, senhores deputados, não estão a correr bem, isso tem um impacto real no desenvolvimento económico e social do país, tem um impacto real no desenvolvimento dos nossos jovens. Não é por acaso, senhores deputados, que o Governo tenta progressivamente eliminar os exames que são, para além do mais, instrumentos de aferição de eficácia do sistema. Mas não adianta ao Governo tentar esconder aquilo que é evidente já para todos os portugueses. Não é por acaso que em 2021, último ano relativamente ao qual há dados, 24,3% dos alunos do ensino secundário frequentavam escolas da rede privada, contra 21,5% em 2020. É um crescimento de 3 pontos percentuais de um ano para o outro. É uma enorme diferença em apenas um ano. É uma diferença que traduz uma crescente desconfiança dos portugueses face à rede pública de educação e face à capacidade do atual governo gerir essa rede pública de educação. E o mesmo se passa no básico em algumas regiões. Mais exemplos. A área metropolitana de Lisboa. Entre 2015, ano em que António Costa assumiu o governo, e 2020-2021, diminuíram os alunos matriculados no ensino básico público na rede pública na Grande Lisboa, menos 3,2%, e aumentaram no privado, mais 5%. E na região norte, essa diminuição foi de menos 12,5% e um aumento na rede privada de 17,8%. Senhores deputados, o resultado das provas do nono ano apenas confirma aquilo que os portugueses já sabem e que motiva este abandono progressivo da escola pública. Senhores deputados, o ensino na rede pública é gratuito. E mesmo assim, há cada vez mais famílias portuguesas que pagam para os seus filhos não as frequentarem. Senhores deputados, este governo está a falhar aos jovens portugueses. Está a falhar porque não lhes são asseguradas as condições para frequentar uma escola pública de qualidade, como resultados das provas do nono ano bem demonstram. Está a falhar porque entre 2019 e 2030 reformar-se-ão cerca de 40 mil professores e, de acordo com os estudos da nova SBE, serão necessários mais 34 mil professores no sistema e não há nenhuma indicação de um plano do Governo para assegurar essa reposição das necessidades no sistema. Está a falhar porque não existem mecanismos adequados de recrutamento de professores nem de gestão de desempenho. Está a falhar porque existem hoje em dia em Portugal quase 40% dos alunos na rede pública a precisarem da ação social escolar. E isso, senhores deputados, é um número que envergonha o país. Está a falhar porque os mais prejudicados pela degradação da escola pública não têm acesso nem a lições privadas, nem podem recorrer ao ensino privado. Está a falhar porque a escola pública devia ser o motor da mobilidade social e está a impedir dezenas, centenas de milhares de jovens de melhorarem a sua vida nos próximos anos. Está a falhar porque em Portugal há 5 gerações que são necessárias para se fugir da pobreza. Está a falhar, senhores deputados, porque temos um primeiro-ministro que é primeiro-ministro há 8 anos e um ministro que já era secretário de Estado quando esse primeiro-ministro iniciou funções. Este falhanço da escola pública é a cara de João Costa e de António Costa. Muito obrigado.
Senhor deputado, tem 2 pedidos de esclarecimento para formular, presumo que responda em bloco. Para formular o primeiro, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Senhor Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Deputado Rui Rocha, muito bem-vindo à defesa da escola pública. É interessante ver como a sua visão tradicional da escola pública. O senhor deputado vem àquele pódio para defender as soluções de uma escola pública de há 30 anos atrás, quando o abandono escolar precoce era de 50% e quando hoje temos um abandono escolar precoce de apenas 6%. Ora, nós, o Partido Socialista, somos aqueles que nos últimos anos temos investido, de facto, na escola pública. Temos assegurado que mais pessoas participam na escola, mas também no ensino superior e também nas creches que passaram a ser gratuitas. E é esse aumento das qualificações que é o alicerce de uma economia mais desenvolvida, que é o alicerce do crescimento económico de que a Iniciativa Liberal faz a sua habitual parangona. Na última semana vimos sair um estudo que se preocupa com a descida do prémio salarial dos jovens qualificados. E foi surpreendente ver como o senhor deputado aqui, sobre os salários dos jovens, não disse nada. Porque, de facto, os salários não sobem por geração espontânea. A vossa solução tem vindo a ser a defender apenas a baixa do IRS para uma taxa única, que na verdade é a mesma que é a taxa média que todos pagam. Para a metade que ganha mais, ótimo para os senhores. Para a metade que paga menos, não ganham nada, ainda pagam a fatura de uma escola pública que teria menos recursos para poder ajudar os jovens a terem mais oportunidades de se realizar. Ora, é muito giro poder ir lá acima falar de que é preciso crescer mais, de que é preciso ter melhores salários, que é preciso uma escola pública melhor, mas nada disso resolve abanando a varinha mágica e fazendo figas. Por isso mesmo, o Governo tem investido na escola pública. Por isso assinámos um acordo entre os patrões, os sindicatos e também com o Governo para aumentar em 20% os salários. Por isso estamos a assegurar que os estágios não remunerados das ordens passam a ser estágios remunerados. E o que é que os senhores oferecem ao nosso país? Perguntam se o país é para jovens. Mas eu pergunto que futuro que a IEL oferece para os jovens. É uma sociedade do slogan, é uma sociedade do cada um por si, é uma sociedade que vende a ideia do mérito, mas o vosso mérito é enfiar os jovens em escolas privadas para que o berço e o bolso de cada um compre o mérito. Além da varinha mágica dos impostos, o que é que tem por aí? Há mais alguma mesinha ou uma opção?
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha.
Silêncio, por favor.
Sr. Deputado Rui Rocha. Disse aqui que um dos mais graves problemas que afetam a escola pública é a falta de professores. e eu gostaria de saber quais são as medidas que a Iniciativa Liberal propõe para resolver a falta de professores na escola pública.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.